Oi, tudo bem? Hoje o Buzi vai falar de rivalidades. Na festa do boi de Parintins, no Amazonas, ou você é caprichoso ou é garantido. Há também rivalidades familiares que acabam em tragédia. Por exemplo, a história de amor de Romeu e Julieta, de William Shakespeare, que conta o romance de um casal, filhos de duas famílias rivais que se detestam, os Capuleto e os Montecchio. E no futebol, quem é melhor? O argentino Lionel Messi ou o português Cristiano Ronaldo? Pelé ou Maradona? Você prefere Beatles ou Rolling Stones? Chico ou Caetano? Na época de ouro da Rádio Nacional, ou você torcia por Emilinha Borba ou você jogava no time da Marlene. E quando a rivalidade vai para o universo etílico? A vodka, por exemplo, é da Rússia ou da Polônia? E o uísque, da Escócia ou da Irlanda? E o pisco, afinal de contas, é peruano ou chileno? No Buzi de hoje eu vou falar sobre a origem do pisco e de seu coquetel mais representativo, o Pisco Sour, e também de uma das maiores rivalidades do continente sul-americano, Chile e Peru. Eu sou Pablo de Moura e esse é o podcast Buzz, os drinks na história. Com um gravador na mão e um antiácido na carteira, eu vou em busca de histórias e de personagens que falem sobre a origem dos drinks e o contexto cultural, social, histórico e político dos países em que os coquetéis foram criados. Se você quiser conhecer melhor esse projeto, acesse o site podcastbuzz.com.br. O Buzz é um podcast independente que precisa do seu apoio para continuar existindo. Conheça nossos planos de assinatura no nosso site e também procure a gente no catarse.me/Buzi e também no picpay.me/Buzi. Lembre-se, Buzi se escreve com dois O's e com Z. Prepare seu coquetel, coloque o fone de ouvido e aproveite, porque começa agora Buzi, os drinks na história. É uma pena que na escola a gente estude tão pouco sobre a história do nosso continente. Para mim, teria sido fascinante aprender sobre a história de países como Chile e Peru e o motivo de existir uma rivalidade tão grande entre eles. Sobre a origem dessa animosidade, eu converso com o historiador, jornalista e realizador dos podcasts Xadrez Verbal e Pontapé, Matias Pinto.
É uma rivalidade que ela surge bem antes da chegada dos espanhóis e vai se intensificar também no período da América Independente. Eu acho que a gente tem até que remontar para falar dessa rivalidade até dos tempos pré-coloniais, né? Porque o próprio nome Chile, ele significa no Quechua, né? Que é a língua que era falada ali no Império Incaico, né? E até tem aí uma questão que Quechua, na verdade, foi a denominação europeia, né? A língua oficial era o Runasimi, que significa língua do povo. E o termo Chile era confins. Então, esse foi o limite do Império Incaico. Então, o próprio nome Chile já identifica que existia uma disputa por esse território antes mesmo da chegada dos espanhóis. E a configuração do mapa da América Espanhola obedeceu muito esses domínios dessas grandes civilizações pré-colombianas, né?
Para entender a geografia do continente sul-americano no período colonial e dos anos pós-independência, quando as fronteiras estavam começando a ser definidas, eu converso com o professor de História das Américas da UFRJ, Fernando Vale Castro.
A América Espanhola tinha as suas subunidades administrativas e econômicas e políticas, que eram quase sempre chamadas de vice-reino. Então, assim, quando você acaba observando o processo pós-independência, num primeiro momento, você pega lá o projeto inicial, a ideia era mais ou menos manter os vice-reinos como eles eram. Só que dentro dos vice-reinos, você tinha também interesses distintos. E muitas vezes esses interesses distintos equivaliam, sobretudo nas regiões fronteiriças, a acordos com outros vice-reinos. Então, se mostrou impossível você ter uma geografia, uma geopolítica mantida exatamente como do período colonial, ou seja, como um desdobramento do período colonial. Dito isso, quando você forma os estados, esses estados têm fronteiras muito fluidas, a verdade é essa. E quando eu falo a fronteira, eu não estou só pensando no marco geográfico, território. Eu estou pensando as questões, uma noção de fronteira mais ampla, ou seja, questões culturais, identitárias, e aí dentro disso, alimentação, costumes, vocabulário. Quem conhece um pouco de espanhol sabe que o espanhol falado na América Hispânica, você não tem um espanhol, você tem vários espanhóis falados na América Hispânica, no sentido de diferenças muito maiores, por exemplo, do que do português falado aqui do português de Portugal, por exemplo. Mas essa diversidade faz com que seja muito difícil a gente ter uma noção de fronteira no século XIX igual ao que a gente tem hoje.
Definir as fronteiras e os limites territoriais naquele momento da história foi bastante difícil e foi preciso muito diálogo e negociação, principalmente com o Brasil, que faz fronteira com praticamente todos os países da América do Sul. Eu converso agora com o embaixador do Brasil na Nicarágua e escritor Luiz Cláudio Villafañe, autor de uma biografia sobre o principal diplomata brasileiro, o Barão do Rio Branco.
O mapa geográfico das Américas, ele começou, depois de séculos de colonização, começou a sofrer muitas alterações, né? Países conquistavam suas independências, os limites territoriais começaram a ser redefinidos e a diplomacia começou a ser uma parte importante nessas discussões. Qual era a linha de frente de atuação da diplomacia brasileira com seus vizinhos na América do Sul?
O primeiro papel de uma diplomacia é se reconhecer como independente, né? E depois procurar que os outros se reconheçam como independentes, e aí vai ter a questão da fronteira. E o Brasil, obviamente, quando o Brasil nasce como Estado dependente, ele não tem fronteiras definidas. Fronteiras são muito mal definidas. E só vai se resolver com o Rio Branco. É o Rio Branco que vai fechar as fronteiras terrestres de uma maneira juridicamente perfeita. Por quê? Porque o mito do território é um mito fundacional do Brasil, mesmo antes do Brasil querer ser nação, que o Brasil, como império, a palavra nação estava ali, mas você não imagina que um escravo vai se imaginar brasileiro, indígenas, ou seja, a ideia de que os brasileiros são uma coisa só, que tem alguma coisa que você pode chamar de brasilidade, é uma ideia que vai ser final do século XIX. Você pode marcar isso, talvez, com o Manifesto Republicano de 1870. Então, mas, de qualquer maneira, você tinha que definir as fronteiras. E nos outros países também. E eles, basicamente, tentaram definir pelos títulos coloniais, ou seja, como é que a Espanha tinha organizado a territorialidade deles. Mas esses títulos, primeiro, eles mudavam no tempo, quer dizer, no século XVI era uma determinada maneira, no século XVII outra, XVIII. Então, era uma coisa confusa. Então, eles tinham também muitos conflitos. O Chile, tinha sido uma capitania general, eu tinha tido uma certa independência administrativa, é aquele país compridinho, mas ele não ia até onde ele vai hoje. Ele parava no começo do deserto de Atacama. E ali começava a Bolívia. A Bolívia tinha uma saída para o mar, que era num deserto mais ou menos grande, e aí depois seguia o Peru. O Peru e a Bolívia, inclusive, tiveram em vários momentos unidos, foram só país durante vários momentos.
Então, essas questões territoriais, eu acho que a questão do pisco é muito interessante, porque dá um pouco a dimensão de como que a discussão é algo, não é vazio, né? Mas é algo assim que nunca vai se chegar a uma conclusão por conta dessa fluidez.
Fernando Vale Castro de volta.
Porque o pisco foi criado no vice-reino e foi fruto de uma proibição do governo espanhol de se fazer, de se levar vinho. Então teve que se criar uma bebida alcoólica ali. E aí se criou naquela região. Não há uma precisão histórica para saber foi aonde. Até porque é um anacronismo a gente falar porque o Chile no século XVI, porque o Peru no século XVII. Isso é um anacronismo, ou seja, a gente está pensando uma realidade de uma época em outra. Não tinha Chile, não tinha o chileno, portanto, não tinha identidade chilena, não tinha o Peru, não tinha identidade peruana.
É, Amaury, qual a origem do pisco?
Ah, essa pergunta é maravilhosa. Ninguém sabe.
Eu converso agora com o bartender Amaury Silva.
Cara, é muito interessante isso, porque assim, se algum chileno nos escutar agora, perdoe. Se algum peruano escutar agora, perdoe. Porque a história é mais ou menos essa. O Peru tem a sua independência em 1821. O Chile, em 1818. Antes disso, tudo era uma região só. As primeiras videiras, essas matérias-primas, elas foram trazidas pelos missionários espanhóis. No caso do Chile, a primeira cidade que recebeu os primeiros plantios e a fabricação é a cidade litorânea de La Serena, através de um sacerdote chamado Francisco de Carabante, isso em 1548. Né? Isso falando-se em Chile. A história do pisco no Peru ela já é um pouco mais diferente. Né, começa ali por volta de 1542, quando os espanhóis trazem para o Peru as videiras e o vinho e a aguardente. Em 1572, no litoral peruano, existia um povoado chamado Pisco. Olha a briga começando. E ao chegar lá, os espanhóis renomearam, né, aquela região como Santa Maria Madalena do Vale do Pisco. E aí, depois de alguns anos, esse lugar se tornou um dos maiores produtores de vinho da América do Sul. A grande questão é que o nascimento do pisco peruano ele tem esse contexto porque o vinho era transportado desde o povo de Pisco até a capital econômica, que era Potosí. Ou seja, quer dizer que todo o atual Peru daquela época, até Potosí, tinha uma produção de uvas, tinha uma produção de uma bebida à base de uva, de vinho e também de um destilado à base da própria uva. Ou seja, você tem duas situações acontecendo quase que simultaneamente em regiões assim, bem diferentes, bem, bem distantes umas das outras. Porém, todas fazendo a mesma coisa.
A disputa pela paternidade do pisco é antiga, mas está longe de ser a primeira rusga, digamos assim, entre Peru e Chile, enquanto nações independentes. Acredite, eles já brigaram até por cocô de passarinho.
A agricultura europeia começa a ter demanda por fertilizantes.
Novamente com o embaixador Luiz Cláudio Villafane.
O primeiro produto é um produto que era facilmente explorado na costa, no litoral do Pacífico Sul-Americano, porque ali passa uma corrente marítima, então tem muito, muito, muito peixe. Como tem muito, muito peixe, tem muito, muito gaivota. Então, tinha um produto que ficava em cima das rochas do litoral e nas ilhas, que se chama guano, que basicamente é cocô de passarinho. Passam-se aí muitas e muitas décadas os passarinhos ali, né? E no final forma uma crosta desse de cocô de passarinho duro, que isso era riquíssimo em nitrogênio. Então você começa a ter um boom econômico do guano. Com isso, o tal do deserto do Atacama, que separava o Chile da Bolívia, que não tinha nenhum valor econômico, não tinha nenhum interesse, passa a ser uma zona econômica de grande interesse, com um produto de exportação muito importante. Então, vai ter um episódio que quase ninguém conhece no Brasil, que é uma guerra de quatro países, do Chile, da Bolívia, do Peru e do Equador, contra a Espanha, que a Espanha passa por ali e ocupa uma das ilhas de guano e começa a explorar essa ilha, que era uma ilha peruana. Aí os quatro países se sentem ameaçados e fazem uma aliança para fazer uma guerra, que eles acabarão vencendo, a Espanha vai ser expulsa. E aí, do outro lado, a situação piora muito, porque na hora que os espanhóis vão embora, surge um outro também, um outro produto, que também é usado para fertilizantes e explosivos, que é o salitre, que, por acaso, é encontrado abundantemente no deserto de Atacama. Tá? Em toda essa região que vai do norte, que era então o norte do Chile, todo o litoral da Bolívia, até o sul do Peru. Então, você passa a ter uma explosão de demanda pelo salitre.
Em As Veias Abertas da América Latina, Eduardo Galeano escreveu:
graças ao salitre e ao guano, que jaziam nas costas do Pacífico quase ao alcance dos barcos que vinham buscá-los, o fantasma da fome se afastou da Europa. A oligarquia de Lima, soberba e presunçosa como nenhuma outra, continuava enriquecendo a farta e acumulando símbolos de seu poder nos palácios e nos mausoléus de mármore de Carrara que a capital levantava em meio a desertos de areia. Antigamente, as grandes famílias limenhas tinham prosperado à custa da prata de Potosí e agora passavam a viver da merda dos pássaros e do grumo branco das salitreiras. O Peru acreditava que era independente, mas a Inglaterra ocupava o lugar da Espanha.
Então isso despertou o interesse despertou rivalidades entre, especialmente, Chile e Bolívia no primeiro momento.
E estava na cara que esse clima nada amistoso descambaria para um conflito armado. Novamente, o professor da UFRJ, Fernando Vale Castro.
Chile teve um grau de desenvolvimento econômico muito maior que Peru, muito maior do que, sobretudo, Bolívia. E isso representou não só uma instabilidade política, mas, mais do que isso, a entrada de investimentos estrangeiros. Então, o Chile passou a ter, ali já na década de 60, até um pouquinho antes, empresas estrangeiras, tanto europeias quanto, né, dos Estados Unidos, mas até, sobretudo, europeias mesmo, sobretudo inglesas, interessadas nos recursos naturais ali do norte, interessadas em, portanto, explorar aquela região a ponto de, eu acho que isso é fundamental para a gente entender, inclusive, o desenrolar da guerra, a região que passou o norte, atual norte do Chile, que é justamente a região que garantia a saída do mar para o mar da Bolívia, essa região, fundamentalmente, era ocupada por empresas chilenas, desde de meados do século. Então, quando a guerra começa, o que acontece é que aquela região foi uma região totalmente favorável à anexação ao Chile. E isso, do ponto de vista geopolítico e do próprio ponto de vista estratégico, foi fundamental para o êxito na guerra. A questão com o Peru, eu costumo dizer que o Peru não é que ele tenha entrado de gaiato, né? Mas ele acabou virando protagonista de uma guerra que não era dele. Por quê? Porque a Bolívia, primeiro eles percebendo o próprio avanço do Chile através dessas questões econômicas, o Peru se sentia também ameaçado. Isso fez com que houvesse um pacto, né, dentro do que à época era muito comum, que era a diplomacia secreta, que eram pactos secretos, portanto, e que só seriam colocados a público quando houvesse a necessidade. Havia um pacto militar ali entre Peru e Bolívia para, em caso de alguma ameaça chilena, automaticamente os dois entrariam na guerra.
Então, em 1873, acaba ficando um tratado secreto que reunia o Peru e a Bolívia, eventualmente, contra o Chile. Enquanto isso, a fronteira entre o Chile e a Bolívia continua a ser negociada e eles chegam a uma espécie de um acordo.
Novamente, com o embaixador Luiz Cláudio Villafañe.
E uma parte importante do acordo era que as empresas chilenas que tivessem no território boliviano não podiam ser taxadas além do que elas estavam sendo taxadas. Aí, em 78, a Bolívia decide fazer uma reforma fiscal e, contrariando o tratado que eles tinham, eles impõem um imposto de 10 centavos sobre cada quintal de salitre exportado. Um quintal equivale a 50 quilos. E o Chile não aceita. Então, o Chile invade a Bolívia, invade para tomar lá as minas de salitre. E aí cria-se um impasse, né? O Peru se vê obrigado, ele tem o tratado, então ele teria que entrar em guerra contra o Chile, ele tenta até não entrar, se propõe ser mediador, pede que o Brasil seja mediador, mas não dá certo. E aí, logo rapidamente, o Peru entra na guerra.
Só que a guerra, basicamente, se deu primeiro no mar.
De volta com Fernando Vale Castro.
E aí foi o Peru, a Marinha peruana, que brigou a maior parte da guerra no mar, ou seja, a Marinha boliviana era quase que inexistente. E no conflito de terra, a Bolívia acabou, de certa forma, recuando e abandonando a batalha. E aí isso acabou a Guerra do Pacífico, que era, teoricamente, Bolívia e Chile, na sua origem, passando a ser uma guerra Chile-Peru. A Guerra do Pacífico é um momento fundamental para se entender grande parte daquela região e da própria história sul-americana.
Quando a Copa América de Futebol de 2019 foi disputada no Brasil, grande parte dos brasileiros não entendeu quando os jornais destacaram em suas manchetes que seria disputado o clássico do Pacífico.
E mostra um desconhecimento por parte do brasileiro sobre esse acontecimento histórico, né? Porque foi extremamente divulgado isso na imprensa na época, destacando essa rivalidade, uma rivalidade que os brasileiros desconheciam.
É, eu até estava num debate num grupo de jornalistas sobre isso, né? Fazendo esse comparativo de Eurocopa com a Copa América, de que a Eurocopa tem um charme por conta dessas rivalidades históricas, e eu fui uma voz meio dissonante nesse sentido.
De volta com Matias Pinto.
Porque eu acho que aqui existem diversas rivalidades históricas que a gente vê refletidas no futebol, só que até por um próprio posicionamento do Brasil. Isso no período pós-independência, até de um isolamento do Brasil por ser esse corpo estranho na América do Sul, né? De falar português, de ter mantido a unidade territorial, de ser um império, ter uma nobreza. Então o Brasil, desde essa época, ele fica de costas para o resto do continente. Pô, a gente desconhece um pouco, né, essas rivalidades que têm o seu valor simbólico, e que fazem parte, né, desse caldo cultural que está presente no futebol, né? Então, acho que isso acaba pegando o público de surpresa, porque justamente isso não é algo que se tenha no currículo também, né? Não é algo que está presente no debate, muito por conta dessa conjuntura histórica, né, e desse isolamento do Brasil em relação ao resto do continente.
Oi, tá curtindo o programa de hoje? Quer saber mais sobre piscos peruanos e chilenos e suas diferenças? Acesse o nosso site, o podcast buzi.com.br, buzi com dois O's e com Z, e conheça um pouquinho mais do nosso trabalho. Se você quiser ajudar a manter esse projeto, se torne sócio do Buzi, escolhendo o plano de assinatura mais acessível para você. Tem uns mimos bem legais como recompensa, viu? Procure a gente no catarse.me/buzi e também no picpay.me/buzi. Quem já contribui, a equipe agradece demais o seu apoio. Depois desse show do intervalo, eu volto para o segundo tempo do Buzi. O negócio esquentou tanto entre chilenos e peruanos por conta da Guerra do Pacífico que as partidas de futebol entre Chile e Peru acabaram se tornando uma grande rivalidade no nosso continente. Eu converso novamente com o jornalista Matias Pinto.
O clássico do Pacífico talvez seja uma das rivalidades mais pesadas que a gente tem no contexto, né, do futebol sul-americano entre seleções. Existe também rivalidades muito grandes entre os clubes desses dois países. Le va a pegar Farfán, va a rematar, tirou.
Em 79, pelas semifinais da Copa América, Chile e Peru se enfrentaram exatamente no ano do centenário da Guerra do Pacífico. O Chile acabou vencendo por 2-1. Tem ideia de como foi o clima desse jogo, da véspera?
Eu não li relatos da época, mas imagino que tenha sido uma coisa muito pesada, né? Muito simbólica, porque é algo que até os dias de hoje, né, é recuperado, né, pelo próprio nome da rivalidade, né, ser o clássico do Pacífico, e envolvendo a Bolívia também, né, porque é uma provocação muito grande. Daí os próprios peruanos entram nessa onda também, né, pensar que eram aliados, né, nessa guerra, mas geralmente peruanos e chilenos cantam para os bolivianos: hay que saltar, hay que saltar, el que no salta no tiene mar. E recentemente, num amistoso também entre Bolívia e Chile, disputado em Curicó, 2014, se eu não me engano, final de 2014, logo no começo do jogo, a Bolívia saiu na frente e um jogador boliviano comemorou o gol como se ele estivesse nadando, né? Fazendo essa reclamação pública pelo acesso ao mar, né?
Vai se passando de geração em geração essa rivalidade.
Novamente com o historiador Fernando Valicastro.
Seja no campo esportivo, seja no campo culinário, e a disputa, né? Por exemplo, a questão do pisco, há duas disputas em relação à origem e em relação à qualidade.
Você tem aí, né, esses dois países produtores do pisco, e que tem essa bebida como uma parte identitária muito grande, né?
O historiador e jornalista Matias Pinto de volta.
Confesso que eu tenho amigos chilenos que eles não falam em voz alta, né? Mas eles falam bem baixinho que o pisco é originário do Peru e, inclusive, o pisco peruano ele tem uma qualidade maior, né? Então, até os peruanos zombam um pouco dos chilenos, falam que eles, no Chile é muito comum misturar com refrigerante, principalmente, que eles fazem isso porque o pisco chileno não dá para tomar puro, você precisa misturar com outra bebida para ele ter alguma graça.
Quais seriam as diferenças básicas entre os dois piscos?
O peruano ele tem um pouco mais de cuidado na seleção das uvas.
De novo com o bartender Amaury Silva.
Como é uma bebida que não vai normalmente passar por madeira, então precisa ser uma bebida que, após a destilação, realmente já ela seja perfeita, né? No máximo que você vai fazer é uma correção, mas nada que você precise realmente colocar esse produto durante muito tempo em envelhecimento e coisa e tal. Ele é um pouco mais adstringente, as marcas que eu provei são um pouco mais adstringentes, fortes, tá? Aquele punch alcoólico que eu particularmente gosto na cachaça, no pisco peruano tem. Então, são produtos, assim, bem... Apesar da matéria-prima ser a mesma, da forma de produção ser a mesma, eles acabam, até pela região em que a uva é cultivada, né? Eles acabam sendo... tendo essa diferença aí.
Senti que, pela sua resposta, o pisco peruano leva uma certa vantagem.
Não me coloque nesta situação, por favor. Ah, nossa, rapaz, eu tenho um amigo chileno, faz isso não. Tenho muitos amigos chilenos, se eles escutarem isso, nunca mais já tomo um pisco chileno na vida.
No Peru, o pisco é o primeiro produto. Por quê? Porque ele não produz vinho em grande escala, então ele produz pisco, e ele quer fazer do pisco dele o melhor pisco do mundo.
Com a palavra, o bartender Mestre Derivan.
Então ele cria uma série de possibilidades de consumo, e o carro-chefe chama-se Pisco Sour. Recentemente, ele começou a atrelar o pisco à alimentação, aos pratos típicos deles, as comidas típicas do Peru. Então, ele foi junto com a gastronomia, de modo geral. Por isso que o pisco no Peru ele tem uma conotação muito maior do que no Chile. O Chile, o primeiro produto do Chile, além de frutos do mar e uma série de outras coisas, é o vinho. Primeiro é o vinho, segundo é o vinho, terceiro é o vinho, lá para o quarto é o pisco. E já no Peru, não. Primeiro é o pisco, depois é o pisco e é o pisco.
Saindo dessa guerra de quem tem o melhor pisco e voltando para a Guerra do Pacífico, eu converso novamente com o embaixador Luiz Cláudio Villafane, mais precisamente no momento em que o Chile vence a batalha marítima contra o Peru.
Depois dessa guerra, a Marinha chilena passa a dominar o Pacífico. E, com isso, eles passam a ter possibilidade de atacar o Peru e desembarcam em vários pontos do litoral peruano. Então, é muito difícil para o Peru lutar essa guerra, porque eles fortificam num lugar, os chilenos desembarcam em outro. Eles fortificam em outro, os chilenos desembarcam em outro. Os chilenos invadem o Peru, né? E é uma invasão terrível, quer dizer, e é uma coisa que vai marcar muito a nação peruana.
Como escreveu Eduardo Galeano em As Veias Abertas da América Latina,
a derrota provocou a mutilação e a sangria do Peru. A economia nacional perdeu seus dois principais recursos. Paralisaram-se as forças produtivas. Caiu a moeda, fechou-se o crédito exterior.
Uma guerra extremamente violenta, em que o Chile, até pelo seu desenvolvimento econômico, levou uma enorme vantagem, invadiu o Peru, invadiu Lima, né? Chegou a tomar Lima.
De volta com o professor Fernando Vale Castro.
E acabou conquistando regiões também do Peru. Inclusive a região de Pisco, que foi só devolvida ao Peru, se eu não me engano, em 1929, num acordo, isso quase 50 anos depois da guerra, um acordo para, né, e aí de devolução da região de Pisco. E aí talvez essa seja uma origem, seja uma razão para a origem de um conflito que vem até hoje, chegando à Organização Mundial do Comércio, à Associação de Direitos Intelectuais, porque é algo absolutamente vivo e que ainda é ponto de discussão. Já conheci chilenos, já conheci peruanos, e esse é um ponto de honra nacional. O pisco é nosso. entendeu? Não é o petróleo, é nosso, é o pisco. Então, assim, esse é muito, é absolutamente interessante. De certa forma, isso foi estimulado pela guerra. Eu não tenho a menor dúvida de afirmar isso.
E como é que a guerra termina?
A Bolívia perdeu a saída para o mar, o Chile estendeu seu território, pegando o que seria parte da Bolívia, chegando a fazer fronteira com o Peru, né, e pegou algumas regiões peruanas também na parte sul do Peru, que passaram a fazer parte do norte do Chile.
Em As Veias Abertas da América Latina, Eduardo Galeano escreveu:
o salitre e o iodo somavam 5% das rendas do Estado chileno em 1880. 10 anos depois, mais da metade das receitas fiscais provinham da exportação de nitrato dos territórios conquistados. No mesmo período, triplicaram os investimentos ingleses no Chile. A região do salitre tornou-se uma feitoria britânica. Enquanto chilenos, peruanos e bolivianos trocavam tiros nos campos de batalha, os ingleses se apropriaram dos bônus graças aos créditos que lhes foram proporcionados, sem dificuldade alguma, pelo Banco de Valparaíso e outros bancos chilenos.
Em 27 de agosto de 1881, o Jornal do Comércio destacou:
a Guerra do Pacífico ensina duas grandes lições. A primeira, que se ficarmos à mercê da esquadra inimiga, podemos considerar-nos quase perdidos. E a segunda, que o raio que fulminou o Peru e o destruiu como se for um grande terremoto, partiu de um céu sem nuvens. Essas duas lições devem ser aproveitadas, mesmo por quem, em matéria de relações exteriores, tem o meu otimismo e deseja que o arbitramento internacional seja o único campo de batalha da América, tanto do Norte como do Sul.
Rivalidades no futebol, disputas por território que culminaram com a Guerra do Pacífico e a luta para saber quem criou o pisco. Todos esses elementos fazem parte da rivalidade que foi sendo construída entre Peru e Chile. Mas o que dizer do pisco sour? Será que tem treta também?
Aí é que está, né? É lógico.
Quem conta é o bartender Amaury Silva.
Pisco sour, ele aparece num jornal chileno chamado El Comercio de Iquique, tá? Ele relata que o pisco sour teria sido criado em 1872 por um bartender chamado, um comissário inglês, desculpa, chamado Elliot Stubb, em um veleiro chamado Sunshine. Ele descobriu um bar, ele abriu um bar no porto peruano de Iquique, olha o rolo, e agora seria no, na região do Chile. No entanto, existe um exame que mostra a citação atribuída do Stubb, foi, na verdade, sobre um whisky sour, precursor do drink. Então, teria sido realmente criado pelo Elliot em 1872 ou não? Ou ele teria feito um whisky sour, na verdade, e aí as pessoas teriam confundido ou achado que era e não era?
E tem o outro lado da moeda, no caso, a versão peruana. Dois pesquisadores, Luiz Guillermo Tora e Michael P. Morris, publicaram em 2009 um documento chamado Esclarecendo as Lendas na História do Pisco Sour.
Isso rastreou a gente até um drink, rastreou esse drink até um cara chamado Victor Vaughan Morris Jones, ou Victor Morris, que é avô de um dos autores. Esse Victor Morris, ele era nascido em Salt Lake City, Utah, e ele imigrou para o Peru em 1903. E a lenda diz que ele criou o pisco sour depois de ficar sem uísque. Aí que tá, ó. Ele ficou sem uísque para o whisky sour e ele estava fazendo para 5 mil pessoas relatadas como presente de evento. É uma daquela história que a gente pensa, o cara vai fazer 5 mil coquetel, tá bom. Tudo bem, acreditemos. Ele se muda para Lima. Em 1º de abril de 1916, ele abre apropriadamente o Morris Bar. E ele ficou conhecido pelo Pisco Sour e o bar dele prosperou exatamente em cima deste coquetel, né? Obviamente que a criação do Pisco Sour ali se daria em 1903, que é a mesma data em que o Morris migra para o Peru.
Provavelmente a primeira receita de Pisco Sour a ser publicada é a que está presente no livro de 1903 chamado Novo Manual de Cozinha Crioula, organizado por S. L. Edesma. Os ingredientes são uma clara de ovo, uma dose de pisco, uma colher de açúcar refinado e gotas de limão que vão te abrir o apetite. Depois, é só misturar e bater numa coqueteleira. Essa receita de 1903 pode ser vista lá no site do Buzi, o podcastbuzi.com.br.
Tem um livro do Maurice Barr, e ele tem mais ou menos 2.400 assinaturas, mostrando que era um estabelecimento de ponta e atraía muitos americanos iam para lá, inclusive os caras mais diplomatas, empresários, advogados, jornalistas. Então, tudo isso foi culminando para que a história do Pisco Sour no Peru ficasse muito mais evidente do que a origem do Pisco Sour chileno. Inclusive, o Emiliano Figueroa, ex-presidente do Chile, embaixador no Peru, e era embaixador no Peru, era frequentador desse bar. Então, nós tínhamos um chileno frequentando um bar peruano para tomar Pisco Sour. Que salada!
Você pode, de alguma maneira, achar... Poxa, que coisa, talvez até meio ridículo estarem brigando pela questão de marca. Quem se importa, né?
De volta com o embaixador brasileiro na Nicarágua, Luiz Cláudio Villafañe.
Todo esse passado de disputa, quer dizer, você imagina o que é para a historiografia, o que você ouvirá como criança peruana na escola, o fato do Chile ter, durante em duas ocasiões, ter chegado a Lima, tomado a capital. Quer dizer, essa ideia também da perda territorial, usam isso muito para alimentar um patriotismo muito torto. Então, mas isso acaba tendo influência. Tá? Então, muito cuidado. O Pisco, acho que é das duas, acho que tanto é peruano como chileno. Seria o meu desejo que os dois países, as duas nações, se vissem... Visse o Pisco como uma união do que algo que separe, uma coisa que os une e não que separe, que eu acho que é o melhor para todo mundo.
História serve para a gente entender o mundo que a gente vive.
Fernando Vale Castro de volta.
Quando você tem o Campeonato Mundial de Produção de Pisco em 17, portanto, agora, hoje, 4 anos atrás, que você descobre, por exemplo, que descobre, né? Que fica explícito que sequer o nome Pisco, o Pisco peruano, pode ser usado dentro do Chile. Porque dentro do Chile, o Pisco peruano só pode ser chamado de aguardente, porque o Pisco é somente o chileno. Sendo que o Chile perdeu, em 2005, a patente. Perdeu por quê? Porque provou-se historicamente, que para mim é absolutamente forçado, não é forçado, mas... Enfim, acho que deveria ser negociado de outra forma, que a origem é na região de Pisco, no Peru, no atual Peru. Mas ali era uma coisa só. Então, é uma discussão assim, que não leva a nada, no final das contas. A não ser a questão, mais uma vez, a questão econômica. Então, assim, essa disputa parece... A impressão que me dá é que são aqueles filmes de comédia que acaba o filme e 100 anos depois estão velhinhos lá brigando pela mesma questão... Mais ou menos isso. Vamos continuar brigando. Até porque não há motivo nenhum para eles pararem de brigar sobre a origem do Pisco. É uma coisa que já virou quase que folclórica.
Antigamente, a história criava o coquetel. Hoje, o coquetel conta histórias.
De volta com o bartender Amauri Silva.
Hoje a gente vê tantos campeonatos, as pessoas criando coquetéis, criando histórias ou contando histórias, né? É o cara que faz um coquetel baseado nas lembranças de infância, é o cara que é a bartender que cria um coquetel baseado em situações que as mulheres passam. Quer dizer, o coquetel hoje ele conta, né? Ele conta história, quando na verdade no início era a história que criava um coquetel. Não é a mistura que está no copo que te faz se apaixonar pelo coquetel. É a história dele.
O Buzi de hoje fica por aqui, ainda sem ter uma opinião formada sobre qual pisco é melhor, se o peruano ou o chileno. E você, o que acha? Vá lá nas nossas redes sociais dar sua opinião sobre qual pisco é melhor. Você pode encontrar o Buzi no Instagram e no Facebook, no @podcast_Buzi. Se você quiser se tornar um apoiador do Buzi e ganhar alguns mimos, entre no nosso site e conheça os planos de assinatura, que começam com um valor bem acessível a partir de R$ 5,00 mensais. Acesse podcastbuzi.com.br ou procure a gente no catarse.me/buzi e no picpay.me/buzi. As notícias de jornal foram pesquisadas no site da Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. Direção, apresentação, roteiro e concepção do projeto, Pablo de Moura. Roteiro, edição, finalização e produção executiva, Juliana Cavalcante. A narração complementar é do José Medeiros. Identidade visual e site, Casim Menezes. Realização, Salomé Filmes. Eu espero você no próximo episódio. Até lá!